Olá, amigo. Muito boa tarde. Notícias Agrícolas agora vai falar do mercado internacional do açúcar. Isso mesmo. A Nova York está vindo com fôlego, fechou a semana lá deles na sexta-feira com fôlego, era feriado nosso aqui. Hoje também subiu mais um pouquinho. Então vamos a Porto Alegre, isso aí. Maurício Murucci, analista das safras e mercados, vira e mexe aqui com a gente, dando sempre uma visão de como ele, como analista, vê esse mercado aí. Boa tarde, Maurício. Seja bem-vindo mais uma vez aqui.
Boa tarde, Giovanni. Boa tarde, espectadores aí do programa. Eu que agradeço a todos o convite.
Imagina, prazer é sempre nosso. Maurício, só para refrescar os nossos amigos aqui, hoje, outubro, Nova York fechou 11 pontos. 20 centes libra peso, uma alta de 0,19, 19 pontos, na melhor dizendo. Há um tempo atrás, Maurício, a gente tinha uma expectativa de que poderíamos arrastar aí até outubro, basicamente, nos 10,5 centes libra peso, né, Maurício? Parece que agora o mercado está entendendo, está indo para uma outra tendência, né, Maurício?
É verdade, o mercado, bom, como você falou, ele subiu, né, até 11,20 nessa sexta-feira, lembrando que no feriado ele tinha subido mais 1,94%,
Exatamente.
e desde o início dessa nova inflexão de alta, quando os preços bateram em 9,98, né, que foi o menor preço em 10 anos, o mercado já acumula aí 12,70% de ganhos sobre outubro de 18. É, e o detalhe é que esse contrato está agora, ele está com uma forte demanda por parte das indústrias compradoras, né? Que estão vendo agora no final do ano uma demanda muito forte de açúcar. E para atender essa demanda no final do ano, elas começam a se antecipar aí com seus carregamentos, aí geralmente entre outubro e novembro. E por isso que elas estão com forte volume de posições compradas em outubro. Segundo expectativas aí da própria safra de mercado, a gente espera entregas físicas por parte desse ativo entre 2,5 a 2,3 a 2,5 milhões de toneladas da commodity.
Agora, Maurício, o que mudou, afinal de contas? Todo final de ano tem sempre uma expectativa de aumento de consumo, ainda que existe muita inflexão também no aumento do consumo mundial de açúcar, mas sempre o final do ano ele carrega sempre essa expectativa, e outubro sempre é o último mês de entrega de físico, né? Pois bem, o que mudou dessa vez aqui, que fez com que as expectativas de manter um mercado muito pressionado para baixo mudasse, afinal de contas? A indústria percebeu alguma possibilidade de falta de açúcar lá um pouco mais na frente, ou eles estão aproveitando os preços baixos que estavam nos últimos tempos e estão fazendo posições, Maurício?
Ah, eu diria que são esses dois motivos aí, né, Giovanni? Quando você tem um momento que você precisa muito de um produto e esse produto está nos menores preços dos últimos 10 anos, é extremamente atrativo você entrar no mercado, né? Isso é o prato feito para todo mundo. Então, por isso que tem esse forte volume de entrega física esperado. Outro detalhe é que a questão da oferta. O USDA, a Secretaria de Agricultura dos Estados Unidos, tem indicado aí que a safra internacional atual, que a gente está terminando, e a próxima, tendem a ter superávites acima de 10 milhões e meio de toneladas. Só que a Organização Internacional do Açúcar está apontando que não, que o superávit da próxima safra vai ser de 8 milhões de toneladas. Então vai ter 2,5 milhões de toneladas a menos aí do que esperado. Então você tem uma necessidade maior de compra. Com um conforto muito menor na oferta, vai ter um superávit sim, mas ele vai ser menor do que estimado. Então, esses dois vetores ajudam a impulsionar os preços aí, que é o que a gente está vendo. Que nem eu falei agora no início da entrevista, outubro 18 já acumula alta de 12,7%, vindo do menor patamar de 10 anos, né, Giovanni?
É verdade. O que dá para perceber, né, Maurício, que essa análise aí, essa visão que o USDA estava dando, aparentemente já era meio fora da curva também, né, Maurício? Porque nós mesmos já tínhamos trabalhado, eu e você aqui, a expectativa de que a próxima superávit iria ficar mesmo na faixa de uns 8 e pouco milhões de toneladas. É claro que o mercado especulador aproveita um pouco esses números quando sai para fazer um pouco de posições, né, Maurício?
É, exatamente. Ainda mais quando os números são baixíssimos em termos de oferta, né, e altíssimos em termos de preço. O que ajuda bastante a commodity, né, porque ela já estava muito pressionada. Dá para se dizer que ela passou 2018 inteira sendo pressionada. Então, agora no finalzinho do ano, aí são notícias relativamente boas, né, para quem produz e ajuda a dar uma decolada nos preços. A dúvida é se essa decolada, esse voo vai ser um voo de galinha ou não, né?
É, essa é uma expectativa, né, Maurício? Pelo
É.
menos de parte do Brasil, enquanto começar a ficar mais forte a safra da Ásia, né, que vai começar agora, né, a 18, 19, nós já vamos estar terminando a nossa, né, Maurício?
Exatamente. E tem aquele agravante que a Índia não para de produzir, né? Ela produziu 33 milhões nessa safra que vai terminar agora. Está jogando para mais 35, 36 na próxima temporada. Isso sem as entregas à Tailândia, que está entregando forte também no mercado, né? Mas mesmo assim, a gente está encontrando um suporte bom, com base em demanda e redução na oferta. Sem esquecer da quebra de safra no Brasil, né? Que a gente tem a morte súbita na safra e uma entre safra prolongada em 2 meses, né, Giovanni?
É verdade, mas desculpa, uma entre safra de 5 meses, né, Maurício?
Exatamente. Que pode até, se o verão for chuvoso no centro-sul, como historicamente é, pode dar uma melhorada nas condições do canavial, né? Porque vai ficar mais exposto aí à recuperação de chuva, caso não chegue mesmo a chuva, né?
Notícia, nós tivemos semana passada durante o Invacana lá em Ribeirão Preto, Maurício, e mesmo com chuva, apesar de toda a resistência que a cana tem, né, quer dizer, ela tem sempre, às vezes, tem um fator de recuperação muito rápido com chuva, mesmo assim, muita gente está cético, porque a chuva mesmo que pegaria a cana, principalmente a cana do primeiro semestre do ano que vem, é a chuva que deveria ter vindo e não veio ainda até agora, né, Maurício?
Pois é, isso aí desperta alerta, por um lado, mas pode ajudar também a sustentar os preços, né?
Sustentar preço, é verdade.
É, Nova York também se ampara em parte nisso aí, nessas questões climáticas, o que eu diria mal resolvidos no Brasil, né?
Maurício, você notou, além das indústrias saindo às compras aí e dando essa puxada, até meio que surpreendente, podemos dizer assim, para o açúcar, Maurício, tem alguma notícia de fundos aí que estavam, fundos não indexados, que estavam com posições em aberto aí e andaram comprando, Maurício?
É, a leitura que a gente está fazendo é que o agravamento das tensões comerciais, a guerra comercial Estados Unidos e China, pode levar à saída de fundos que não são do mercado de açúcar, que agente financeiro e fundo especulador, né? Esse tipo de investidor, ele não fica exposto em derivativos porque tem a chamada de margem, um ajuste diário, né? E como o Donald Trump já indicou que está mirando mais 200 bilhões em tarifas da China, e que com esses 200, mesmo que seja gradual, vai chegar à metade da balança comercial entre os Estados Unidos e China, o fato é que a guerra está se agravando, né? E aí isso aí reduz o crescimento da economia internacional, tende a reduzir a demanda e tende a valorizar o dólar, sendo que o dólar mais alto pressiona negativamente as commodities, né? Então a gente está alertando todo mundo para essa questão que tende a acontecer exatamente nesse momento de inflexão positiva do açúcar, né? A guerra se agravar muito, ela pode prejudicar essa tendência de alta do açúcar.
Porque ninguém gosta de derivativo numa situação como essa, né, Maurício?
Exatamente. É a questão da chamada de margem, né? Aí todo dia tem aquele ajuste negativo, você tem que tá depositando ali aquele valor, né? E como esses fundos operam em grandes proporções de contratos, qualquer variação ali é um volume grande de dinheiro. Então, o pessoal sai e aí o mercado perde liquidez, Giovanni.
Maurício, como que você monitora, como que você vê aí o petróleo em relação a esse mercado também? O petróleo, aparentemente, ele não está se beneficiando um pouco dessa saída de derivativo, não, né, Maurício?
Não, não, mas o petróleo está encontrando, por mais positivos que sejam os fundamentos dele, com redução da produção da Arábia Saudita, da Venezuela, do Irã, né, e com o risco climático por causa da temporada de furacões nos Estados Unidos, né, e os impactos no Golfo do México, por mais melhores que sejam esses fundamentos para alta nos preços, esses preços têm o limite nos 80 dólares o barril, com base em Londres, né, no barril de Fubrent. Uhum. E tá esse limite, nós temos notado que esse limite está extremamente sólido, uhum, e difícil de ser ultrapassado. Uhum. Né, o que acaba, né, acaba colaborando com o açúcar até esse certo limite de 80, mas isso não está passando. Uhum. Então a influência acaba sendo limitada pelo açúcar. Ele já tirou o proveito que ele tinha que tirar.
Exatamente.
Porque o dólar mais caro, o petróleo, uhum, mais caro, o real mais fraco, puxa uma gasolina que aumenta a retratividade do hidratado e canaliza mais mix de produção a favor, né?
É verdade, é verdade.
Só agora... que, como eu disse, uhum, o petróleo tem um limite e acaba limitando essa influência sobre o açúcar.
Perfeito. Maurício, a gente poderia, então, aqui, apenas como conclusão, falar que essa inflexão agora de para alta, uhum, para uma leve alta, como você falou, ainda não sabemos se vai ser uma alta um pouco mais sólida ou vai ser um voo da galinha, mas enfim, por enquanto está se beneficiando dessa corrida às compras das indústrias, entrega física em dezembro, outubro, quer dizer, muita fixação, uhum, e uma certa queda nas expectativas, isso pelas contas do USDA, né? Não exatamente pela conta do mercado, que o mercado já trabalhava com essas 8 milhões aí, mais ou menos, de superávit na próxima safra. A gente pode dizer, então, que aquilo que a gente discutia antes, de que a Ásia e Brasil já estava precificado para a próxima safra, para o ano que vem, ainda não podemos dizer mais isso, né, Maurício?
É, exatamente. A questão aí da. Tem muitos vetores ainda que devem ser definidos, uhum, sobre o mercado e o que é exógeno ao mercado também. Uhum. Então, por isso que a gente não está conseguindo afirmar ainda, uhum, que essa recente inflexão de alta no açúcar é uma reversão de tendência de longo prazo do commodity. Uhum. Porque a gente tem que lembrar que o mercado ainda está superavitário em 8 milhões. Né? Uhum. Então, uma reversão de tendência de longo prazo, a gente espera um superávit abaixo de 5 milhões, uhum, ou num déficit. Agora, se isso acontecer, claro, temos fatores de alta no curto e médio prazo que impulsionam os preços no curto e médio prazo, mas ainda não representam aquela inflexão total no mercado de barril. De baixo para uma alta de volta aos 25, 20 centavos, né, Giovanni?
Entendi.
Essa é a leitura de longo prazo que a gente faz. Uhum. Porque, rapidamente, assim, quando o preço dá uma inflexionada, uma invertida, aí o mercado sempre tem aquela expectativa, não, agora a gente vai sair dessa tendência de baixo, de longo prazo aí, e vai se resolver tudo. Não, mas a gente tem que lembrar do superávit ainda. Uhum. Então, a gente tem que acalmar o nosso otimismo, assim, ficar um pouco lúcido e evitar aquelas apostas, assim, né, de euforia de momento, assim, por, uhum, conta de fatores realmente positivos.
Exato.
Mas que no longo prazo ainda tem a sua limitação, né?
Agora, a gente sabe, né, Maurício, que tem muita gente, de alguma maneira, forçando para que esse mercado suba, né? Porque tem muitas trades ainda precisando fixar, tem muitas usinas querendo exportar, tem muitos fundos ainda que estavam com posições compradas. Então, muita gente precisando tentando achar sempre um viés de alta aí para dar um suporte para o novo patamar, né, Maurício?
É verdade, mas assim, se a gente se der conta que a gente está num contexto de superávit de 8 milhões de toneladas,
uhum,
né, essa invertida de 9,98, né, para 11,20, que pode tranquilamente ir para 11,50, de certa maneira é uma investida de alta, né?
Uhum.
Né, e isso ainda com o real desvalorizado, beneficiando o exportador, impulsionando os ganhos em moeda local, fica melhor ainda o cenário, né, Giovanni?
É verdade, é verdade.
Agora, pensar a solução do setor como um todo tem que passar pela questão de redução do superávit internacional.
Uhum.
Aí sim a gente volta a ter uma perspectiva de longo prazo aí.
Que é o que parece que ainda não conseguiram combinar com os indianos, né, Maurício?
Exatamente,
uhum,
né?
Uhum.
Dessa vez não é
nem
com juros, é mais longe ainda.
Exatamente. Maurício, vamos refrescar a memória aqui. O 9,98 foi quando que foi a. Quando que se deu mesmo essa mais baixa mínima do ano, hein?
foi no final da primeira quinzena de agosto.
Ah, é final.
Né? Uhum, é, final da primeira quinzena no dia 15 lá de agosto, ao redor 15 do dia 6, na metade do mês de agosto.
Perfeito, perfeito.
Né? Aí de lá para cá já subiu 12,7%.
É verdade.
Em 11,20%.
Não deixa de ser uma alta razoável quando o cenário indicava até mesmo a continuidade no máximo 10,20%, 10,50%, né, Maurício?
Exatamente. Lembrando que a Índia produzindo nessa safra 33 milhões, na safra que vem já está 35, 36, né? É aquela história toda da Ásia aí botando bastante açúcar no mercado.
Exatamente, exatamente, como sempre. Maurício, foi um prazer, então, tê-lo mais uma vez aqui conosco. Acho que foi bom a gente abrir essa semana com esse panorama. É, ainda talvez seja um pouco prematuro a gente imaginar como que deverá ficar a semana. Mas você mesmo deu a dica, né, Maurício? Talvez ainda possa ter um fôlegozinho para 11,50 ainda, o outubro, Nova York, né?
Exatamente, que é um suporte natural psicológico que nós consideramos assim, né?
Exatamente, exatamente. Ok, então. Maurício, uma boa semana para você. Muito obrigado, então, tá bom?
Eu que agradeço imensamente o convite aí, Giovanni. Uma boa semana a todos.
Igualmente, um abraço. Outubro hoje, Nova York fechou açúcar 11,20 centes libra peso. Maurício Murucci acha que ainda tem fôlego para 11,50. Subiu mais de 12% desde o dia 15 de agosto o açúcar em Nova York, mas uma alta muito mais em função das compras das indústrias para entrega física em outubro, fechando bastante posições, porque as indústrias aproveitam os preços baixos, menores em 10 anos, para comprar o alimento para a produção de final de ano, né? E isso tirou um pouco da sustentação de baixa ainda que o açúcar teria, pelo menos aí, com certeza, na faixa de 10,20, 10,50 centes libra-peso por volta de setembro. Mas essa sustentação que está dando aí esse mercado de açúcar e mais uma pequena diminuição das expectativas do USDA em confronto com a Organização Internacional de Açúcar em relação ao superávit asiático, não deixa ainda... demonstrado que ainda tem um forte superávit atual ainda pressionando esses mercados. Portanto, ainda tem muita indefinição no ar ainda a respeito de como vai ser os próximos movimentos aí do setor internacional de açúcar. Fique com a gente. Notícias Agrícolas continua aqui. Logo mais teremos mais informações. Muito obrigado.